Neste mesmo dia, a horas de véspera, houvemos vista de terra, a saber, primeiramente, de um grande monte, muito alto e redondo, e de outras serras, mais baixas ao sul dele, e de terra chã, com grandes arvoredos, ao qual monte alto o capitão pôs o nome de o Monte Pascoal, e a terra de Vera Cruz. Até agora não podemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal ou ferro, nem ilha vimos. Contudo, a terra em si é de muito bons ares frescos e temperados, como os de entre Douro e Minho, porque neste tempo de agora, assim os achávamos como os de lá. Águas são muitas, infinitas, em tal maneira é graciosa, que querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por causa das águas que tem. Beijo as mãos de Vossa Alteza, deste porto seguro da vossa ilha de Vera Cruz, hoje, sexta-feira, primeiro dia de maio de 1500.
Essas foram as primeiras palavras escritas sobre o virgem país tropical. A língua portuguesa foi trazida ao Brasil no século XVI, com a chegada dos portugueses. No começo da colonização, o tupi era usado ao lado do idioma europeu. Mas, em 1757, a língua indígena foi proibida, porque, com a chegada de imigrantes, o português definiu-se como a língua dominante. 2 anos depois, em 1759, o português tornou-se o idioma oficial do Brasil. Antes de tomar a forma que tem atualmente, o português falado no Brasil era o mesmo de Camões.
Na primeira figura se detinha o catual que vira ser pintado, que por divisa um ramo na mão tinha, a barba branca, longa e penteada. Quem era e por que causa lhe convinha? A divisa que tem na mão tomada. Paulo responde, cuja voz discreta, o mauritano sábio lhe interpreta. Estas figuras todas que aparecem, bravos em vista e feros nos respeitos. Mais bravos e mais feros se conhecem, pela fama, nas obras e nos feitos. Antigos são, mas ainda resplandecem, com nome entre os enzenhos mais perfeitos. Este que vês é Luso, donde a fama o nosso reino Lusitânia chama. Luís de Camões.
Ao longo do tempo, nosso idioma sofreu diversas influências. Não foram apenas as línguas indígenas que contribuíram para a formação do português do Brasil. O espanhol, o italiano, as línguas africanas e o francês, trazido pelos imigrantes e escravos, também influenciaram a forma do nosso idioma. As palavras abajur e bombom, por exemplo, vieram do francês. Orixá e candomblé, das línguas africanas.
No século XX, como não existia um procedimento para unificar as palavras que iam surgindo com o avanço tecnológico, a distância entre o português de Portugal e o do Brasil foi aumentando. A língua não para. Quanto mais ela vai sendo praticada oralmente, maiores as chances de haver mudança, e a escrita acompanha o idioma nessa evolução. É o que podemos perceber num diálogo retirado do livro A Moreninha, escrito por Joaquim Manuel de Macedo em 1844. O que hoje nos parece truncado e difícil de entender é considerado um dos maiores clássicos da literatura nacional.
Senhor, sois pouco modesto. Que me importariam vossos passos e vossas ações?
Perdão, perdão. Eu sou um translocado, um incivil, um doido. Não sei o que faço nem o que digo, mas continue.
Basta. Vós duvidastes da fada e por isso eu termino aqui.
Não, não, minha senhora. É preciso dizer-me mais alguma coisa ainda. Por força, a fada lhe deveria ter revelado. Ela, que adivinha tudo que está dentro do meu coração, diga ainda o que se passa nele.
Você sabia? 10 de junho é o Dia da Língua Portuguesa. A comemoração surgiu como homenagem a Luís Vaz de Camões. O escritor português faleceu em 10 de junho de 1580. Camões contribuiu muito para a popularização do português moderno com a publicação de Os Lusíadas.
A língua é uma forma de comunicação. Diante da necessidade de se expressar, o português culto quase sempre é deixado de lado. Vários fatores contribuem para isso, como a falta de uma política de língua, o mau ensino da língua portuguesa na escola e o baixo nível de leitura e cultura.
Porém, nem todos concordam com o uso da gramática com rigor. Os artistas modernistas difundiram com muita força o desejo de liberdade de expressão. Esse anseio por liberdade incluiu o vocabulário, a sintaxe, a escolha de temas e a maneira de ver o mundo. Ao rejeitarem os padrões estilísticos portugueses, os modernistas usam do humor, da ironia e da paródia. Começaram a usar as expressões coloquiais próximas do falar brasileiro. A literatura modernista expressa a vida cotidiana. É escrita com palavras do dia a dia, se afastando da literatura tradicional, do padrão culto. Um exemplo de uso da linguagem oral na poesia e na descrição de coisas brasileiras é o poema de Oswald de Andrade, Pronominais. Ele valoriza o prosaico recoberto de bom humor.
Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro.
O escritor Luiz Fernando Veríssimo defende um pensamento parecido. Ele diz que a nossa língua é um instrumento e que, por isso, não podemos ser escravos dela. Veríssimo expressa sua opinião em uma de suas crônicas, O Gigolô das Palavras.
Sou um gigolô das palavras. Vivo às suas custas. E tenho com elas exemplar conduta de um kaftan profissional. Abuso delas. Só uso as que eu conheço. As desconhecidas são perigosas e potencialmente traiçoeiras. Exijo submissão. Não raro, peço delas flexões inomináveis para satisfazer um gosto passageiro. Maltrato-as, sem dúvida. E jamais me deixo dominar por elas. Não me meto na sua vida particular. Não me interessa seu passado, suas origens, sua família, nem o que outros já fizeram com elas. Se bem que não tenho o mínimo escrúpulo em roubá-las de outro quando acho que vou ganhar com isto. As palavras, afinal, vivem na boca do povo. São faladíssimas. Algumas são de baixíssimo calão. Não merecem o mínimo respeito. Um escritor que passasse a respeitar a intimidade gramatical das suas palavras seria tão ineficiente quanto um gigolô que se apaixonasse pelo seu plantel. Acabaria tratando-as com a deferência de um namorado ou a tediosa formalidade de um marido. A palavra seria a sua patroa. Com que cuidados, com que temores e obséquios ele consentiria em sair com elas em público, alvo da impiedosa atenção dos lexicógrafos, etimologistas e colegas. Acabaria impotente, incapaz de uma conjunção. A gramática precisa apanhar todos os dias para saber quem é que manda.
Pasquale Cipro Neto é professor de língua portuguesa há quase 30 anos. Ele concorda que existem momentos em que a gramática não precisa ser seguida à risca. Apesar de, no dia a dia, a linguagem informal ser usada, é sempre uma vantagem saber a forma normativa da língua. Em algumas situações, ela pode ser necessária.
Eu acho que o escritor não é escravo da língua, né? É o contrário. A língua é escrava do escritor. O escritor usa a língua de forma criativa, usa a língua de forma a fazer dela também um instrumento artístico, faz parte da beleza da construção. A língua não é muito diferente da roupa que a gente usa. A gente escolhe a roupa de acordo com a situação. Com a língua, a situação deveria ser semelhante. O fato é que muita gente só tem uma roupa. Quem faz isso em relação à língua, acaba sendo monoglota. E o sujeito não pode ser monoglota, ele deve dominar o maior número possível de variedades para que consiga se expressar na variedade adequada à situação. E entre essas variedades devem estar as variedades formais. Não é nenhum pecado, não é nenhuma vergonha dominar as variedades formais e usá-las quando o ambiente as comportar.
Achar com X, VC no lugar de você e querer com K são exemplos de grafias que até pouco tempo seriam consideradas absurdas. Mas com o advento da internet e a popularização dos bate-papos, escrever dessa forma se tornou normal.
Eu não tenho nada contra o sujeito na internet, quando se comunica com alguém do próprio grupo, usar esse código do grupo. Isso é perfeitamente possível, normal, funcional. As pessoas precisam entender que esse código vale para esses grupos, esse código não vale para toda a sociedade. Então é preciso que as pessoas saibam ampliar o leque, né? Que elas usem sim essa linguagem quando se comunicam com as pessoas do mesmo grupo, mas que dominem também a outra linguagem, a linguagem formal, escrita padrão.
Na canção Pra Dizer Adeus, dos Titãs, aparece a expressão não dá pra, muito comum na fala, mas que não deve ser usada na escrita.
Não dá pra imaginar quando essa...
Na linguagem popular, a expressão não dá pra é aceita, mas no texto formal é mais apropriado usar não é possível ou algo parecido.
A linguagem oral, além de não seguir a norma culta, muitas vezes distorce o significado de palavras. A palavra laia, na música Zóio de Lula, do Charlie Brown Jr., é um bom exemplo.
Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou da tua laia, não.
Laia quer dizer casta, feitio. Mas na canção ela ganhou sentido pejorativo. Eu não sou da sua laia significa que eu não sou do seu nível, um nível ruim.
Uma violenta mudança de significado está na palavra balada. O significado simplesmente foi invertido. Balada se refere a uma música lenta ou a uma história triste. De repente, em meados de 1997, a mídia dance começou a se referir à balada como uma festa moderna, uma versão mais popular de festa de música eletrônica. A palavra passou a ser usada para definir qualquer festa noturna.
A maior palavra da língua portuguesa não é anticonstitucionalissimamente, como a maioria pensa.
E aí eu descobri que não, que já tinha uma palavra muito maior, né? O anticonstitucionalissimamente está lá com 29 letrinhas, e aí vem uma com 46 letras. É uma palavra até muito difícil de falar. Pneumotracmicroscópico-silicovulcano-niótico. E o que, que é essa palavra toda, né? É o estado que as pessoas ficam quando sofrem de uma doença rara, que é provocada pela aspiração de cinzas vulcânicas. Então, a gente tem uma palavra aí que descreve uma doença que dificilmente alguém vai ter no Brasil.
Marcelo Duarte é jornalista e autor do livro O Guia dos Curiosos.
Baseado em grandes pesquisas, tendo como fonte primordial os dicionários, ele descobriu várias curiosidades da nossa língua. Um exemplo interessante é a origem da expressão baderna.
Tinha uma bailarina italiana chamada Marietta Baderna e ela veio fazer uma visita no Brasil. E ela tinha uma legião de fãs que ficavam enlouquecidos onde ela aparecia. Então, todo lugar que ela aparecia, chegavam os fãs e faziam o maior barulho, né? E aí as pessoas começaram a dizer, lá vem a turma da Marietta Baderna. Aí depois lá vem a turma da Baderna e Baderna virou significado de bagunça.
Existem também palavras e expressões com origens inusitadas. Falar pelos cotovelos, por exemplo, tem uma história bastante curiosa. Existem chatos e super chatos. Chatos são os que falam sem parar. Super chatos são os que falam sem parar e ainda ficam cutucando com os cotovelos quem está ouvindo. A expressão é uma homenagem ao super chato, o sugador da alma alheia.
E mula sem cabeça, você tem ideia de onde surgiu essa expressão? Mula sem cabeça é a amante do padre. Uma crendice popular de várias culturas latinas diz que a pecadora se transforma numa mula sem cabeça na noite de quinta para sexta-feira e corre 7 freguesias assombrando o povo com relinchos assustadores. Relinchos? Como assim, se a mula não tem cabeça? Mas desde quando crendice popular tem compromisso com a lógica? É isso mesmo, a mula não tem cabeça e relincha. E tem dia certo para sair, isso quer dizer que, nas noites de quinta-feira, todos os padres são castos. A mula foi a escolhida porque era o meio de transporte da época.
Os momentos históricos também influenciam na maneira de se expressar. Na época da ditadura, por exemplo, os compositores tiveram que explorar o idioma para fugir da censura. As figuras de linguagem foram muito utilizadas. A música O Que Será, de Chico Buarque, foi escrita nesse período e mostra bem o jogo de significados que a língua portuguesa permite.
O que será, que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que andam nas cabeças, andam nas bocas, que andam acendendo velas dos becos, que estão falando alto pelos botecos e gritam nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá. O que não tem conserto nem nunca terá. O que não tem tamanho. O que será que vive nas ideias desses amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados? Está na romaria dos mutilados, está na fantasia dos infelizes, está no dia a dia das meretrizes,
no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá. O que não tem censura nem nunca terá. O que não faz sentido. O que será que todos os avisos não vão evitar? Porque todos os risos vão desafiar? Porque todos os sinos irão repicar? Porque todos os hinos irão consagrar? E todos os meninos vão desinvestir? E todos os destinos irão se encontrar? E mesmo o Padre Eterno que nunca foi lá, olhando aquele inferno, vai abençoar. O que não tem governo nem nunca terá. O que não tem vergonha nem nunca terá. O que não tem juízo. Porque todos os risos vão desafiar? Porque todos os sinos irão repicar? Porque todos os hinos irão consagrar? E todos os meninos vão desembestar? E todos os destinos irão se encontrar? E mesmo o Padre Eterno que nunca foi lá, olhando aquele inferno, vai abençoar. O que não tem governo nem nunca terá. O que não tem vergonha nem nunca terá. O que não tem juízo.
O português é belo, disso não temos dúvida. Porém, ele pode ser desastroso. Alguns nomes próprios, por incrível que pareça, estão registrados em cartório. Eliogábalo Pinto Coelho.
Última delícia do casal Carvalho.
Maria Privada de Jesus. Oceano Atlântico Linhares.
Rolando Caio da Rocha.
Desêncio Feverense de 85.
Sabia que os romanos tinham uma forma bastante peculiar de fazerem juramento? Eles colocavam a mão sobre o testículo de outro homem. Foi de onde surgiu a palavra testemunhar.
A nossa língua é rica, sim, rica. Ela abre um leque de possibilidades para se expressar. Muitas vezes, quando ela é usada com profundidade, as pessoas podem até não entender. É o caso do soneto Autorretrato, de Mário Quintana.
No retrato que me faço, traço a traço, às vezes me pinto nuvem, às vezes me pinto árvore. Às vezes me pinto coisas de que nem há mais lembrança, ou coisas que não existem, mas que um dia existirão. E desta lida em que busco, pouco a pouco, minha eterna semelhança, no final, o que restará? Um desenho de criança, corrigido por um louco.
Já dá para revelar a grandiosidade da língua portuguesa com um exemplo bem próximo de nós, o próprio hino nacional brasileiro.
Nessa estrofe, o autor fala de quando Dom Pedro proclamou a independência do Brasil, nas margens do Riacho do Ipiranga, em São Paulo. De lá, ouviu-se um grito vibrante de um povo heróico.
Nós, brasileiros, conseguimos conquistar com esforço a igualdade entre o Brasil e outras nações. Portanto, estamos dispostos a defender e expor o peito à própria morte pela liberdade de nosso país.
É como se a pátria aparecesse pela primeira vez. A cumprimenta respeitosamente.
O Brasil sonhava intensamente. Tinha esperança de se tornar livre. Esta esperança desce à terra e se torna realidade. E no céu claro brilha a constelação do Cruzeiro do Sul.
Essa parte mostra que o Brasil é grande, gigante por si só. O futuro de nossa pátria foi comparado ao tamanho de nosso território, que é grande.
Entre milhares de nações, o Brasil é a nossa pátria amada.
O Brasil é a pátria mãe, muito amada pelos filhos que nasceram nessa terra.
nossa estrofe se refere à localização geográfica do Brasil e suas riquezas naturais. Sendo assim, o poeta considerou o Brasil como um enfeite do continente americano.
Mais elogios para as belezas naturais de nossa terra.
Nessa parte, há uma referência ao poema Canção do Exílio, de Gonçalves Dias.
Aqui faz-se uma referência à bandeira do Brasil e o que nela está simbolizado.
Mas, se for necessário usar a força para que haja justiça, o povo brasileiro não fugirá da luta e defenderá a pátria, sem temer a morte.
A língua portuguesa é apaixonante. Poetas, escritores e compositores revelam amor por ela através dos seus trabalhos, como Olavo Bilac no soneto Última Flor do Lácio, publicado em 1914. É uma exaltação da nossa língua, dos seus poderes, da sua força expressiva e da sua importância histórica. O autor, através de metáforas, expressa a beleza e os contrastes do nosso idioma. Ao mesmo tempo que mostra o vigor da tempestade, exprime o valor das coisas simples. Através do soneto, percebemos que a língua portuguesa é um instrumento para bradar, gritar e reivindicar, mas também para amar.
Última flor do lácio inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura, ouro nativo que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto clangor, lira singela, que tens o tron e o silvo da procela e o arrolo da saudade e da ternura. Amo o teu viço agreste e o teu aroma, de virgens selvas e de oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi, meu filho, e em que Camões chorou, no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho.
Essa é uma produção dos alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Produção de Aline Fernandes Carrijo, Gabriela Eco e Tatiana Leme. Participação de Áureo Moraes, Caroline Mazoneto, André Faust. Supervisão de Rossane Thomas. Apoio técnico de Alcides Alves, Roberto Vargas e Rogério Machado.